My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, para mim é uma alegria estender o meu amor a vocês nesta conferência geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta alegria provém do testemunho do Espírito de que o amor do Salvador se estende a cada um de vocês e a todos os filhos do Pai Celestial. Nosso Pai Celestial deseja abençoar seus filhos, tanto espiritual como materialmente. Ele compreende cada uma de suas necessidades, dores e esperanças. Quando oferecemos auxílio a alguém, o Salvador sente como se estivéssemos estendendo nossa ajuda para socorrê-lo. Ele nos disse que isso é verdade ao descrever o momento futuro pelo qual todos nós passaremos quando o virmos, depois que nossa vida neste mundo estiver concluída. A imagem desse dia se tornou mais vívida em minha mente nos dias em que orei e jejuei para saber o que dizer nesta manhã. O relato do Senhor a respeito dessa futura entrevista foi dado a seus discípulos e descreve aquilo que desejamos de todo o coração ser verdade para nós também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estavas nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você e eu queremos receber essas acolhedoras boas-vindas do Salvador. Mas como podemos ser merecedores disso? Há mais filhos do Pai Celestial que estão famintos, desabrigados e solitários do que nosso alcance nos permite socorrer. E mais do que nunca, esses números crescem além de nosso alcance. Assim, o Senhor deu a cada um de nós algo que podemos fazer. É um mandamento tão simples que uma criança consegue entender. É um mandamento com uma promessa maravilhosa para os necessitados e para nós. É a lei do jejum. As palavras do livro de Isaías são uma descrição feita pelo Senhor sobre o mandamento e sobre a bênção disponível àqueles de nós em sua igreja. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Desse modo, o Senhor nos deu um mandamento simples com uma promessa maravilhosa. Na igreja, hoje em dia, é dada a nós a oportunidade de jejuar uma vez por mês e de fazer uma oferta de jejum generosa por meio de nosso bispo ou de nosso presidente de ramo para o benefício dos pobres e dos necessitados. Parte dessas ofertas será usada para ajudar as pessoas ao seu redor, talvez alguém de sua própria família. Os servos do Senhor farão oração e jejum para saber, por revelação, a quem ajudar e qual ajuda prestar. A parte das ofertas que não for utilizada para ajudar as pessoas em sua unidade local da igreja será disponibilizada para abençoar, no mundo todo, outros membros da igreja que estejam necessitados. Existem muitas bênçãos associadas ao mandamento de jejuar pelos pobres. O presidente Kimball afirmou que falhar em seguir a lei do jejum é um pecado de omissão cuja pena é alta. Ele escreveu: "O Senhor faz ricas promessas aos que jejuam e ajudam os necessitados. A inspiração e orientação espiritual chevem a retidão e a proximidade ao Pai Celestial. Deixar de jejuar privar-nos-ia dessas bênçãos." Recebi uma dessas bênçãos há poucos dias. Já que a conferência geral acontece em um fim de semana em que normalmente teríamos a reunião de jejum e testemunho, jejuei e orei para saber como, ainda assim, poderia obedecer ao mandamento de cuidar dos necessitados. No sábado, ainda jejuando, acordei às 6 da manhã e orei novamente. Senti que deveria ler o noticiário mundial. Lá, li a seguinte reportagem: "O ciclone tropical Pam destruiu muitas casas ao atingir diretamente Porto Vila, a capital de Vanuatu. Matou pelo menos 6 pessoas em Vanuatu, de acordo com o primeiro relatório confirmado sobre a tempestade, que foi uma das mais devastadoras a atingir o solo. Quase todas as árvores se inclinaram com o vento enquanto o ciclone assolava toda a nação da Ilha do Pacífico. A equipe de avaliação de emergências da Organização Visão Mundial planejou avaliar os danos após o término da tempestade. A equipe esperava que os preparativos realizados antes da tempestade possam ajudar." Eles disseram que o que eles mais fortes mais têm que eles são os prédios de cimento. É difícil encontrar uma estrutura que seja capaz de permanecer a uma tempestade categoria 5. Ao ler isso, lembrei-me de ter visitado algumas casas em Vanuatu. Casas pequenas em Vanuatu. Pude visualizar em minha mente as pessoas se reunindo nas casas que estavam sendo destruídas pelos ventos. Então lembrei-me das boas-vindas acolhedoras que recebi das pessoas em Vanuatu. Pensei nessas pessoas, em seus vizinhos, correndo para se proteger dentro de nossa capela feita de concreto. Em seguida, imaginei o bispo e a presidente da Sociedade do Socorro andando entre essas pessoas, dando-lhes conforto, cobertores, alimentos para comer e água para beber. Pude imaginar as crianças amedrontadas reunindo-se para permanecerem juntas. Embora os servos do Senhor estivessem tão longe da casa onde li a reportagem, eu sabia o que o Senhor faria por intermédio deles. Sei como eles foram capazes de socorrer os filhos do Pai Celestial. Eu sabia que isso foi possível, socorrer aquelas pessoas do Pai Celestial, aqueles filhos do Pai Celestial, por meio das ofertas de jejum doadas pelos discípulos do Senhor. Discípulos esses que estavam longe fisicamente, mas perto do Senhor. Sendo assim, não esperei pelo domingo. Levei uma oferta de jejum ao meu bispo naquela manhã. Sei que essa oferta poderá ser usada pelo bispo e pela presidente da Sociedade de Socorro para ajudar alguém no meu bairro. Mas eu os conheço bem. A minha pequena oferta talvez não possa ajudar. Mas a minha ajuda pode chegar e moramos talvez alcançar, chegar a Vanuatu. Outras tempestades e tragédias atingirão o mundo, afetarão pessoas amadas pelo Senhor, cujos sofrimentos ele sente. Parte da nossa oferta de jejum deste mês será usada para ajudar alguém em algum lugar cujo alívio o Senhor sentirá como se fosse seu. Sua oferta de jejum fará mais do que levar ajuda para alimentar vai curar e transformar corações. O fruto de uma oferta sincera pode ser o desejo no coração daquele que a recebeu, de estender a mão para outras pessoas que estejam precisando. Isso acontece em todo mundo. Aconteceu na vida da irmã Abby Touré, que mora em Serra Leoa. Uma guerra civil teve início em 1991. Essa guerra devastou Paris durante anos. Serra Leoa já era, na época, um dos países mais pobres do mundo. Durante a guerra, não era claro quem controlava o país. Os bancos e gabinetes do governo foram fechados, as forças policiais se tornaram ineficazes contra as forças rebeldes, e havia caos, morte e sofrimento. Dezenas de milhares de pessoas perderam a vida e mais de 2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas para não serem mortas. Mesmo nessa época, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias cresceu. Um dos primeiros ramos foi organizado na cidade onde a irmã Touré morava. Seu marido foi o primeiro presidente de ramo, serviu durante a Guerra Civil como presidente de distrito. Hoje em dia, quando a irmã Touré recebe visitas em casa, ela gosta de lhe mostrar dois tesouros que guardou da guerra. Uma camisa listrada de azul e branco, que ela recebeu durante outras roupas usadas, que foram doadas por membros da igreja, e um cobertor já bem gasto e cheio de buracos. Ela diz: "Esta camisa é a primeira roupa que recebi. Eu costumava usá-la para trabalhar e ela era muito boa. Eu me sentia muito bonita com ela, e eu não tinha outras roupas. Durante a guerra, este cobertor manteve a mim e a meus filhos aquecidos. Quando os rebeldes vinham nos atacar, esta era a única coisa que eu conseguia levar comigo enquanto fugíamos para nos esconder na mata. Então levávamos o cobertor conosco, ele nos mantinha aquecidos e protegidos dos pernilongos." A irmã Touré fala de sua gratidão por um presidente de missão que conseguiu chegar ao país que estava devastado pela guerra e trouxe consigo algum dinheiro no bolso. De alguém como vocês, que permitiu que os santos comprassem alimentos que a maioria dos civis de Serra Leoa não podia comprar por causa dos preços altos. Ao falar sobre aqueles que foram generosos em doar-lhes o suficiente para sobreviver, a irmã Touré diz: "Quando penso nas pessoas que nos ajudaram, sinto que foram enviadas por Deus, pois foram seres humanos comuns que fizeram esse ato de bondade para nós." Um visitante dos Estados Unidos esteve com a irmã Touré pouco tempo atrás. No período em que permaneceu com ela, um conjunto de escrituras que ficava em cima da mesa chamou a atenção do hóspede. Ele percebeu que essas escrituras eram um tesouro. Tinham marcações bem feitas com anotações nas colunas. As páginas estavam gastas e algumas estavam rasgadas. A capa já estava descolando. Ele segurou as escrituras com suas mãos e virou urgentemente as páginas. Ao fazê-lo, encontrou a via amarela de uma papeleta de doação de dízimo. Em um país onde um dólar tinha grande valor, Abby Touré havia pago um dólar de dízimo, um dólar para o fundo missionário e um dólar como oferta de jejum para aqueles que, como ela afirmou, eram verdadeiramente pobres. O visitante fechou as escrituras da irmã Touré e sentiu que, na presença daquela fiel mãe africana, ele estava em solo sagrado. Assim como corações podem mudar ao receber as ofertas que advêm de nossa oferta de jejum, também mudam quando o jejum é realizado em benefício dos outros. Até mesmo uma criança pode sentir isso. Muitas crianças e alguns adultos podem, por motivos pessoais, achar difícil jejuar por 24 horas. Pode ser, como escreveu Isaías, que o jejum pareça afligir sua alma. Os pais sábios reconhecem essa possibilidade e assim têm o cuidado de seguir o conselho do presidente Joseph Smith, F. Smith. É melhor ensinar-lhes o princípio e, quando tiverem idade suficiente para decidir com sabedoria, deixar o que sigam. Vi a bênção desse conselho se tornar realidade recentemente. Um de meus netos sentia que fazer um jejum de 24 horas estava além de sua capacidade. Mas seus sábios pais ainda assim ensinaram-lhe o princípio. Um de seus amigos da escola perdeu um primo ainda novo em um acidente. No dia de jejum, por volta da hora do dia, que sempre sentia continuar jejuando, meu neto perguntou à sua mãe ao continuar se ajudaria seu filho que estava triste a sentir-se melhor. Sua pergunta foi a confirmação do conselho dado pelo presidente Joseph F. Smith. Meu neto chegara a um momento de sua vida em que ele não apenas compreendia o princípio do jejum, mas no qual esse princípio havia sido plantado em seu coração. Ele passou a sentir que seu jejum e suas orações poderiam levar uma bênção de Deus a alguém que precisasse. Se ele viver o princípio do jejum com frequência suficiente, isso trará à vida dele os efeitos maravilhosos prometidos pelo Senhor. Ele terá a bênção espiritual de ser capaz de receber inspiração e ter maior capacidade de resistir às tentações. Não sabemos todas as razões pelas quais Jesus Cristo foi ao deserto para jejuar e orar, mas sabemos pelo menos um dos efeitos alcançados. O Salvador resistiu totalmente às tentações de Satanás de fazer mau uso de seu poder divino. O curto período no qual jejuamos todo mês e a pequena quantia que oferecemos para ser doada aos pobres talvez nos deem apenas uma pequena parte da mudança de natureza que nos levará a não mais desejar praticar o mal. Mas há uma grande promessa ao fazermos tudo o que pudermos, dentro de nossas possibilidades, para orar, jejuar e fazer doações aos necessitados. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Oro para que reivindiquemos as grandes bênçãos para nós mesmos e para nossa família. Presto meu testemunho de que Jesus é o Cristo, que em sua igreja somos convidados a ajudá-lo a cuidar dos pobres à sua maneira e que ele promete que bênçãos eternas virão por meio de nossa ajuda a ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.